Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e o tema da nossa gravação de hoje é um tema um pouco curioso, mas um tema também que não deixa de ser voltado para ciência e tecnologia. E eu tenho um convidado muito especial aqui para falar sobre esse tema. E o tema dessa gravação a gente vai falar algumas tecnologias e a importância da tecnologia para a criação da cerveja. Para você que gosta de cerveja e gosta de tecnologia, esse é o podcast para você ouvir. O nome do nosso convidado é Luiz Gonçalves. O Luiz é professor químico do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, da USP. É licenciado e doutorado em Química, né? E licenciado em Ciências Básicas da Medicina e mestre em Medicina da Universidade do Minho, e trabalhou previamente como investigador de pós-doutoramento das Faculdades de Ciências da Universidade de Porto. Ou seja, o currículo dele é muito extenso, mas eu vou deixar que ele se apresente para nós. Tudo bom, Luiz? Dá um oi para a galera aí que está nos ouvindo.
Oi. Não, posso me apresentar. Sim, é um pouco químico, sou médico. Trabalhei, acho que aqui na conversa de hoje interessa, o meu doutorado foi em Química Analítica, mas com cerveja, e sou atualmente professor de Química no Instituto de Química da USP, também, Campos de São Paulo.
Show de bola! A gente vai falar sobre essa gravação, sobre um projeto que o Luiz criou, né? E a gente vai falar um pouco mais de um tema, tentar falar um tema não tão técnico para as pessoas entenderem a importância que teve a tecnologia para e o crescimento da evolução da cerveja. O que isso tem a ver? E eu queria que você começasse explicando pra gente sobre isso. Porque muita gente tá sem entender, né? O que tem a ver ciência e tecnologia e cerveja? Você pode contar um pouco pra gente sobre esse projeto, sobre essa palestra que você fez também?
É como se eu trabalhar com cerveja, ainda era o que chamamos de IC, portanto, de iniciação científica. E na altura, eu confesso que não era bem o que eu imaginava. Eu, quando este pequeno dentista, mas imaginava que ia trabalhar em algo como, sei lá, curar o câncer ou desenvolver uma nova forma de energia. E quando me apareceu um projeto relacionado com cerveja, não disse que não, obviamente, porque não tinha nada como aluno de iniciação. E felizmente eu estava completamente errado a ter preconceito, algo menor, e isso depois, o tema da cerveja veio-me interessar, foi-me interessar ao longo do tempo, exatamente por isso, exatamente por eu estar errado e por eu perceber que muitos desenvolvimentos tecnológicos aparecem de onde às vezes, pelo menos eu, menos esperava, e a cerveja, o álcool, fizermos, mas em particular a cerveja, tem sido uma, usando uma expressão de inglês, driving force, mas digamos assim, tem sido a motivação, tem sido a força criativa por trás de muita coisa incrível na ciência e no mundo. Então, basicamente, reuni uma série de exemplos e tenho feito algumas apresentações sobre o assunto, e com o tempo que eu tenho lido e tenho descoberto mais e mais coisas e tem-se transformado um tema até mais e mais interessante para mim.
Bacana. Você pode contar um pouco mais desse projeto que tem a...
Sim, por exemplo, várias coisas que... posso falar de coisas... Enfim, vou dar uma série de exemplos. Há um que eu dou tipicamente aos meus alunos, que é o pH, que é um que é algo que é usado por todos os químicos sabem, ou pelo menos deviam saber o que é o pH e como utilizar a escala de pH. O conceito de pH, que ninguém sabe exatamente o que é P. O H sabemos que é de hidrogênio, mas o P acham que é potância, que é dinamarquês, ou que era P de padrão, enfim. Não sabem o que significa, mas sabemos quem o criou. Quem desenvolveu foi um químico, trabalhava na indústria da cerveja, no caso trabalhava para a Carlsberg, e ele chegou à conclusão que pHs ácidos não cresciam bactérias e pHs básicos tinha crescimento bacteriano e, portanto, a cerveja estragava-se com mais facilidade. Então, já existiam eletrosseletivos, mas foi ele que criou a escala, foi ele que fez um menos logaritmo e foi ele que deu uma aplicação. Hoje em dia, o pH é usado em praticamente tudo. Por exemplo, no hospital é muito importante medir o pH do sangue, todo tipo de alimentos, no ambiente, enfim. A lista é imensa. E isso começou em 1909, por causa da cerveja. O Pasteur, por exemplo, conseguiu perceber a existência de micro-organismos e depois desenvolveu o seu processo de fertilização. Aquela ideia de que ele estava a trabalhar com leite, de facto, ele trabalhou com leite, mas ele estava a trabalhar com cerveja. As suas descobertas iniciais e mais importantes deram-se com cerveja. E é isso que eu falo em algumas apresentações, e acho que é uma lição muito importante. É importante para as pessoas perceberem e para os cientistas perceberem que, digamos, temas relativamente menores ou desprezados não sei, mais triviais, está-me a faltar a palavra certa para querer utilizar a cerveja em termos científicos, mas
Certo.
a ideia é que é daí que vêm os desenvolvimentos. A geladeira, pois é extremamente difícil viver sem a geladeira, não só para manter os alimentos, mas, por exemplo, os desenvolvimentos científicos que mais vidas salvaram nos últimos 50, 100 anos foi uma vacina, sem dúvida. E sem uma geladeira não seria possível manter a cadeia de frio e distribuir vacinas. Não seria, sem geladeira, não seriam possíveis fazer transplantes, não seriam possíveis muitos tratamentos médicos. Então, a vida das pessoas, portanto, a esperança média das pessoas, sem dúvida, que aumentou, devido à existência da geladeira. E a geladeira foi criada porque alguém da indústria cervejeira, Salvador Guinness, foi bater à porta de alguns físico-químicos nas universidades do sul da Alemanha. Portanto, vamos falar fim da metade do século XIX, 1876, salvo erro, num físico-químico chamado von Linden, trabalhava, conseguia mostrar alguns gases vivificavam, libertavam calor, ou recebiam calor, etc. Conseguiu, andava ali a mexer umas coisas interessantes e conseguia fazer frio, conseguia criar uma câmara fria. Alguém da indústria cerveja ouviu falar disso? Eles queriam produzir
Não,
cerveja no verão.
não, na verdade eu.
E bateram-lhe à porta e perguntaram se não era possível. E foi assim que foi criada a primeira geladeira.
Bacana. Eu gosto muito de cerveja. Eu adoro cerveja. E só que eu não conheço a história da cerveja. E por eu gostar bastante de cerveja, muitas outras pessoas também, isso virou meio que um hábito de todas as pessoas, tanto no meio social, né? Quando você acaba ingerindo a bebida para um relaxamento. Eu queria saber qual que é a relevância que a cerveja tem na sociedade, quando a gente fala, qual que é a importância dela, a relevância que a gente tem, inclusive para o nosso, desde quando o surgimento da cerveja, que contribui com a gente, socialmente. Qual que é a relevância que isso tem, além de ser tipo uma bebida prazerosa que relaxa, mas essa é uma das perguntas, e a outra é o que que a cerveja contribui com os resultados de pesquisas voltado para a ciência. Eu queria saber todo esse meio aí, que tem a ver, assim.
Acho que começo pela segunda pergunta. Às
Boa.
vezes pode até nem contribuir, aparentemente ou inicialmente, diretamente para a ciência. Ou seja, às vezes as pessoas podem estar a desenvolver uma melhor forma de pacotar cerveja, uma melhor forma de fazer cerveja, e isso parece que não tem significado para mais nada, mas pode ter. Vamos imaginar, se alguém desenvolver uma cuba de cerveja onde haja poupança energética, depois esse desenvolvimento tecnológico pode ser usado em todas as outras indústrias. E pode haver uma poupança de energia transversal e não apenas ali. E é isso que é interessante na ciência. Não é só os casos de ciência fundamental que é quando digo fundamental, falo daquela ciência que é às vezes desenvolvida nas universidades em que não tem uma finalidade direta, que as pessoas estão a medir propriedades físico-químicas ou estão a desenvolver, a fazer descobertas que não têm uma aplicação prática imediata. Mas essas, depois, essa ciência fundamental pode vir a ter, no futuro próximo ou não tão próximo, aplicabilidade direta, pode ajudar a desenvolver novas coisas. Mas para além de, aqui nem é bem o caso disso, de ciência fundamental depois vir a propiciar o aparecimento de novas coisas. Aqui é o caso é de, há um salto, ou seja, há uma progressão horizontal. A tecnologia que é usada na cerveja depois pode ser usada noutro campo completamente diferente, e com maior sucesso e com maior contributo para a sociedade. Ela começa na cerveja, não começa no outro campo, por exemplo, porque a cerveja, digamos, se quiser, tem financiamento, ou seja, há capital. Temos indústrias cervejeiras com muito dinheiro, e se quiserem investir em melhoramentos do produto, da cerveja, do fabrico, podem. Então é mais ou menos esse o papel. Isso faz com que existam bons laboratórios de pesquisa a nível químico, que partem de cerveja. A outra pergunta, que talvez até mais interessante, e me surpreendeu muito o quão importante é. Acho que o exemplo mais curioso é o aparecimento da civilização. Por exemplo, o registro escrito mais antigo que nós temos é uma plaquinha, acho que era de Mila, não sei. Mas pronto, é uma plaquinha onde as pessoas fizeram uns escritos, uns desenhinhos. É uma placa com cerca de 3.500 a 4.000 anos, encontrada no que é atualmente o Iraque, portanto no crescente fértil, na Mesopotâmia. E em princípio será uma cobrança de impostos. E estão lá o desenho da cevada, ou seja, o pagamento daquele imposto ia ser pago em grãos de cevada, que eram usados para fazer pão, obviamente, e para fazer cerveja.
Certo, faz sentido.
Mas o interessante disto, desse exemplo, é que durante muito tempo pensavam-se que o humano deixou de ser nómada, em que andava de terra em terra, a caçar aurochs e mamutes e a colher bagas, para ser sedentário, em que desenvolveu a agricultura. E ele tinha feito isso porque havia um excedente alimentar, ou seja, porque na agricultura havia muita comida. E sabe-se hoje que não é verdade. Sabemos que não é verdade porque o esqueleto dos primeiros povoados sedentários são mais pequenos, com uma dentição menor, e no geral, em princípio, viviam menos tempo que os últimos nómadas. Ou seja, não foi por haver mais comida, foi por haver cereais. E porque é que eles preferiam cereais, né, comer carne, ou peixe, ou bagas de qualquer coisa? Porque, muito provavelmente sem querer, deixaram alguns cereais, depois deve ter chovido, deviam haver algumas levaduras naquela área, e aquilo fermentou e foram provar e aquilo tinha álcool, tinha assim um sabor ácido, doce, mas que produzia alguns efeitos interessantes.
Fermentação, né?
E o álcool. Desculpa.
É com a fermentação, né?
Sim, portanto, na fermentação é a passagem do açúcar a álcool. E o álcool depois provavelmente terá tido um papel muito importante mas está não só em festas, mas provavelmente também em alguns eventos religiosos. Mas o que levou o ser humano deixar de andar de um lado para o outro e se fixasse em comunidades maiores, depois levaram ao aparecimento de cidades, que depois levou ao aparecimento da escrita. Vamos falar do início da história na prática. Foi o álcool, foi a cerveja. Não foi um dia alguém que se lembrou, olha, acho que vale a pena escrever porque é interessante para fazer poemas. Por muito menos bonito que isso seja, mas foi isso que se passou. E isso é incrível
Sim.
perceber, não é? Foi a cerveja que responsável pelo nascimento da civilização.
Eu nunca peguei a história assim, da cerveja para entender, por mais que eu goste, mas eu tenho alguns amigos que produzem de forma suas cervejas caseiras e a maioria deles me disseram que para fazer a produção de cerveja ela é muito, como posso dizer, demorada. Ela é um processo chato de ser feito, né? Porque é demorado para você fazer uma cerveja. E você espera, o processo é longo, você espera a fermentação, aí tem que, aí tem mais horas que tem que deixar descansando, né? Então, muitas vezes as pessoas que gostam de fazer, né? Porque gosta mesmo, né? Tem aquele prazer de fazer a cerveja, mas é um processo muito demorado, né? Um processo muito chato. Não sei se isso mudou, aí já vem minha pergunta, né? Com esses avanços tecnológicos que vêm surgindo, novas ferramentas, contribuições. Isso muda muita coisa no processo de produção da cerveja e muda alguma coisa também na fórmula, tipo de reinventar?
Então, há vários tipos de cervejas. Há cervejas que podem ser feitas de forma bem rápida. Tipicamente, a cerveja, digamos assim, 90% da produção de cerveja a nível mundial hoje em dia são as lager. E dentro das lager são as pilsen. Que é cerveja, digamos assim, mais comum, portanto, marcas mais
De festa,
conhecidas,
né?
tipo a
Mais
cerveja
comum.
amarela, com 4,5% até 5% de álcool, sem muito sedimento, etc. Seja mais comum, mais comercial. E essa sim demora à volta de 14 dias. Mas há outra que demora menos tempo. O tecnológico não tem vindo a mudar muito, acho eu. Agora posso estar a dizer algum tipo de asneira, mas não, acho que não tem tanto influenciado o tempo.
Continua a mesma coisa.
Porque o tempo só tem a ver com as leveduras e dá para alterar um pouco as leveduras, mudando. Bom, desde já dá para fazer, ir fazendo, isso faz uma seleção. Leveduras, vai-se selecionando as linhagens que produzem mais e podemos até inclusive ir selecionando algumas que sejam mais eficientes e mais rápidas, mas nunca vou alterar muito. Podemos mudar a temperatura, os sais na água, uma série de características, mas acho que os maiores desenvolvimentos não têm sido no tempo. Têm sido, por exemplo, conseguem-se produzir mais litros de uma só vez do que antigamente. Tem havido uma economia de escala. E esse também, um dos aspectos curiosos disso é que está relacionado, por exemplo, com a lei da pureza, que muitas cervejas gostam de colocar no rótulo atrás, produzido de acordo com a lei da pureza. A lei da pureza é uma lei que fez agora há pouco tempo, 500 anos, na verdade, 1516. Da Alemanha, que dizia que a cerveja só podia ser produzida com água, malte e lúpulo.
Ah, é, isso que
você não nada.
Disso eu não sabia. Tem essa lei que é lei da pureza para fabricação de cerveja?
Sim, chama. Sim, tem, essa lei existe. Foi a primeira lei de qualidade alimentar. Foi a primeira norma. E foi usada. Foi criada porque. Enfim, a lenda diz, e eu até acredito mais ou menos, que o Guilherme.
Mas isso que você fala para o mundo inteiro, essa lei da pureza?
Foi criada, não, essa lei foi criada na Baviera, no século XVI, pronto. E o que se passava é que antigamente, e agora está a haver um regresso a isso, eles faziam cerveja contendo mais alguma coisa. Metiam-lhe bagas, cogumelos, etc. Faziam uma misturada para tentar ter cervejas com sabores diferentes. Que é na realidade o que está a passar agora um pouco com a cerveja artesanal, que eles começam agora a fazer meter mel, pronto, mil e uma coisas.
Sim,
ainda bem, acho que é ótimo, acho que é um processo bastante interessante. Mas o que se passou na altura é que havia menos controle, e o mais problemático até provavelmente era o uso de cogumelos. Alguém lá fez cerveja com cogumelos estragados, então eles começaram a regular aquilo, só podia ter malte, água e lúpulo. E se pegarem, por exemplo, em várias cervejas menos vendidas no Brasil, por exemplo, aquela que tem locomotiva na parte da frente, se for verem atrás, diz lá, feito de acordo com a lei da pureza alemã. O lúpulo aqui é muito importante. O lúpulo, digamos que foi uma coisa nova. Não se fazia cerveja com lúpulo há 1500 anos.
Uhum.
E o lúpulo não só confere o amargor, portanto, aquele sabor amargo à cerveja, mas permite outra coisa muito importante, que é faz com que ela dure mais tempo. Faz com que ela dure semanas e agora, nas condições atuais, meses. E isso não acontecia antes.
É
como a cerveja não durava mais do que alguns dias, não se justificava haver cervejarias que produzissem 500 e 1000 litros, ou aquilo se consumia num instante ou se estragava. Então, o lúpulo veio mudar o comércio da cerveja, apareceram as cervejarias, apareceram os locais de convívio onde as pessoas se encontravam com a cerveja e conviver, criou-se um negócio, porque antes disso a cerveja era uma espécie de, havia até, ainda há hoje a expressão alewives, que é, cerveja era uma coisa que as mulheres faziam em casa enquanto os homens iam trabalhar para o campo, e depois estava pronta no final do dia, mas como tal também era produzida relativamente de um dia para o outro. Não era tudo mudou. Depois também, por causa disso, começou também a ser produzida nos conventos, nos mosteiros, e há muito essa associação.
Essa pergunta que eu ia fazer, que você acha que eu devo ter acabado de responder, se no processo, se houve alguma mudança no processo químico da fabricação da cerveja, né? Com a mudança da ciência.
O processo químico é relativamente simples.
É simples mesmo.
O cereal. O cereal é maltado, normalmente. Aqui o maltado é... Pega-se um cereal, acrescenta-se água, e os grãozinhos pensam que é para germinar e começam a germinar. E paramos logo aí o processo de germinação, muitas vezes torrando. Por que é que se faz isto? Faz-se isso porque o cereal, no início, tem amido, e o amido não é facilmente convertido em açúcar, enquanto que, quando há o processo de germinação, o amido é partido em açúcares mais pequenos. E depois, portanto, esse processo de maltagem, então, vai transformar o amido, que são as moléculas enormes, em moléculas mais pequenas, açúcares mais pequenos, que depois na fermentação. São exatamente estes açúcares pequeninos que vão dar origem ao álcool. Isso é feito pelas leveduras, portanto, os micro-organismos. São os mesmos, a inicial é a mesma que produz pão. E portanto o açúcar passa a álcool. E é isso. É uma coisa relativamente
Parece ser bem simples, né?
simples.
Mas deixa eu te perguntar para você que é um bom, além de ser um bom cientista, um bom cervejeiro, qualquer pessoa, se quisesse aprender as técnicas de fazer cerveja, conseguiria fazer a cerveja em casa sem ter todos aqueles equipamentos que tem uma fábrica, que tem uma. É possível fazer com coisas bem pequenas, com uma
Bom,
tecnologia
antes de
bem
mais,
mais
agora, eu, por
enxuta.
acaso, não sou um grande cervejeiro, não tenho tanta experiência, confesso. Até gosto de cozinhar, mas é um processo que tem vários passos
Demora mais, né?
e eu acho mais fácil simplesmente ir comprar cerveja no supermercado.
É mais prático, né?
Sim, eu diria que qualquer dá para fazer, obviamente. Podem ir durando o processo ao longo do tempo, mas sim. Há pequenos detalhes, há várias coisas aqui importantes. Portanto, a principal para quem começa é a própria água. Convém saber se a água que tem em casa se dá para fazer determinada cerveja ou não, se a água é mais dura ou não. Eu confesso que tenho algumas dificuldades em saber se a água, a dureza da água na região do estado de São Paulo, no Brasil. Eu não conheço bem, mas normalmente o truque é se a água faz espuma, quando estou a tomar banho, a água não é muito dura, e se não é muito dura, dá para fazer cervejas do estilo lager. A água mais dura normalmente é melhor para fazer cervejas do tipo ale, cervejas mais encorpadas.
Mas quando você fala em água mais dura, seria a água mesmo, água potável que a gente tem em casa, ou seria um
Sim,
troço,
a
água normal?
dureza da água está relacionada se a água tem mais cálcio e magnésio. Em lugares onde a água é muito dura, o que acontece é que, por exemplo, as máquinas de lavar a roupa começam a ter calcário.
Ah, sim.
Sim, ou seja, a água é sempre potável, agora varia da região. Quão dura é, varia um pouco de região para região. Isso é talvez a principal coisa que as pessoas, um cervejeiro, quando vai montar uma microcervejaria, convém antes de mais ver a água que lá tem.
Luiz,
Não,
mas.
tipo, hoje em dia é fácil alterar. Hoje em dia, com os conhecimentos de química, se a água for pouco dura e eu quiser fazer uma L, eu acrescento-lhe, olha, carbonato de cálcio. Dá para mudar. Dá para mudar o pH da água, dá para mudar as características da água. Esse é o primeiro passo, saber mais ou menos que água se tem. Quando alguém vai comprar água no supermercado, diz lá atrás, diz o pH, o rótulo, diz se tem cálcio, diz se tem magnésio. Portanto, dá mais ou menos para ter noção da água que nós temos. E a água vai interferir depois com a cerveja que se faz. Podem comprar malte, podem ser dos próprios amaltados, comprar um cereal e fazer a maltagem, mas se calhar é mais fácil comprar um malte. Levedura, há umas que são usadas para fazer bolos, que também podem ser usadas aqui para fazer cerveja. Depois é aquecer fogão, ir fazendo, filtrar, depois são aquelas coisas que dá para fazer em qualquer cozinha.
Mas
Agora,
o
se aquilo vai ficar
processo.
bom, isso já vai depender de cada um.
Entendi. Mas o processo de fabricação, assim, por exemplo, vou fazer em casa. O quão demorado é o processo todo para ser feito e eu ter a cerveja pronta? É um processo que leva quantos dias?
Depende da cerveja,
Depende da
porque
cerveja. Ah, tá.
depende da cerveja e depois a parte muitas vezes mais demorada do processo, a fermentação, nem se faz nada, é só.
Deixa eu fermentar lá.
Convém controlar a temperatura, se for possível, ou pelo menos deixar aquilo num lugar a temperatura estável, 20 graus, sei lá, depende. Essa temperatura de fermentação também depende da levedura que nós usamos, depende do tipo de cerveja que nós queremos fazer. Há umas que são chamadas de fermentação de temperatura baixa, outras de fermentação de temperatura alta. Todas essas características, alguém para começar, se calhar pode comprar, em vez de ir comprar aqueles kits, tentar fazer, seguir uma receita simples e depois pode ir melhorando.
Entendi. E o
se
custo?
For algo que realmente interessa.
E o custo para ser feito isso?
Queira fazer.
O custo, acabei te interrompendo, o custo para ser feita essa produção, entre aspas, caso uma
não, não compensa. Seja.
Não compensa?
Claramente não compensa. Claro, ah. Não compensa.
Então mais fácil comprar o mercado.
Só energia, só em tempo. A cerveja, pode não parecer, mas a cerveja é um produto muito barato. Se comprarmos a cerveja mais barata do mercado, em vários países a cerveja é mais barata que a água.
É verdade, é verdade.
É impressionante. Isso é conseguido porque atualmente eles fazem mais de 100 litros de cada vez. Os grandes produtores de cerveja. Milhares e milhares e milhares de litros.
Realmente, eu não tinha parado para pensar nesse custo que é tão alto. E eu, por exemplo, gosto de cerveja de trigo, né? E se for ver uma garrafa vai, de 600ml, umas mais, sei lá, uma Erdinger da vida, por exemplo, uns R$15 aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente paga, né? Agora, a gente acha que tá pagando caro, né? Mas o custo de fabricação, ele sai mais caro. Agora, eu não sei se esse custo sai o mesmo para uma empresa do que alguém fazer caseiro, nessas cervejarias caseiras fazer. Apesar que uma empresa, uma indústria...
Essa é uma cerveja importada e é uma cerveja... Dá para comprar cervejas bem mais baratas.
Sim, mas essas cervejas caseiras, como você falou, como que para eles o custo é muito mais alto, por que acaba compensando eles fazerem e vender, né? Sendo que acaba sendo, sai mais caro essa fabricação do que vender? Ou depende?
Então, as microcervejarias, ou as cervejarias tradicionais, claramente elas vendem mais caro do que... E têm que vender mais caro. Podem vender ao mesmo preço de uma Brahma, uma Skol, mas tem produto diferente. Quer dizer, eu espero, quando eles são suficientemente inteligentes, e há vários que são, eles produzem um produto bem diferente do que uma escola ou uma Brahma. E por isso está que podem vender mais caro. Depois há outro detalhe. Algumas microcervejarias, e há uma ou duas em São Paulo assim, como a cerveja é consumida logo, ou seja, produzem-na e é consumida no próprio dia ou no dia seguinte, eles não precisam de pasteurizar a cerveja. Então a cerveja é diferente, ou seja, ainda tem, ainda tem gordura, ela sabe de forma diferente, há quem diga inclusive que é uma mais saudável. Mas, pelo menos em termos organolépticos, certeza que é diferente. Portanto, é uma experiência diferente. Uma coisa é beber uma Skol de lata, outra coisa é beber um ale numa cervejaria, portanto, sempre ali. E eu nem sequer estou a dizer que é melhor ou pior, só estou a dizer que é diferente.
Sim.
Pois, isso das microcervejarias também depende muito do que é lá está, e sabe fazer, e se tem um condutor para fazer uma coisa bem feita.
Entendi.
Mas tem vindo a melhorar.
Uma curiosidade.
Eu lembro uma primeira vez que eu vim para o Brasil em 2011 e o mercado cervejeiro de cervejas ditas artesanais era muito mais pequeno e não havia tanta coisa interessante. Agora é muito fácil, por exemplo, encontrar uma IPA ou até mesmo uma Weiss, uma cerveja de trigo, era mais complicado encontrar. O mercado de cervejeiro era tudo igual, como já usamos.
Uma curiosidade.
Só mudavam rótulos, as cervejas eram iguais.
Uma curiosidade que eu tenho aqui, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente faça frio, faça sol, chuva, as pessoas estão bebendo cerveja trincando, gelada, né? E em Portugal tem esse mesmo costume, tem de beber cerveja um pouco mais quente, um pouco mais gelada mesmo?
Portugal nem tanto, mas Portugal, digamos, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, sul da Europa não há uma tradição de cerveja tão grande como o norte, porque há uma produção de vinho.
Verdade.
Elevado. A cerveja, a temperatura da cerveja depende muito do gosto das pessoas, obviamente, mas depende muito da própria cerveja. Há cervejas que normalmente o truque ou a ideia é cervejas menos encorpadas, ou há uma expressão mais usada no mundo da cerveja como lato ou padrão,
Encorpada.
são graus de. Ok, vamos simplificar. Cervejas menos encorpadas, por exemplo, uma Brahma, são lager, pilsen, são cervejas filtradas. Essas cervejas normalmente bebem-se mais frescas, e também, por exemplo, bebem-se em copos mais altos, menos redondos, exatamente porque têm um sabor menos intenso. Então compensa-se com essas duas coisas, com temperatura alta, com um copo grande, grande no sentido alto e fino, nos faz com que bebamos isso mais rapidamente. Também normalmente também são muito mais diuréticas. Enquanto que uma cerveja, por exemplo, vamos pensar numa trapice belga, que também tem normalmente mais álcool, são eles, às vezes, com 6% de álcool, bebem-se num copo estilo tubo, para ser redondo. Essas podem ser bebidas numa temperatura mais alta, até porque vamos conseguir sentir o sabor de outras coisas. A temperatura com que se bebem os líquidos altera a nossa percepção. Não é assim, eu achava estranho porque é que na Escócia, em whisky, de vez em quando acrescentavam gelo. Ou pediam um whisky frio, ou um copo gelado. Isso não faz muito sentido pensarmos que de facto faz muito frio na Escócia. Mas aquilo que se passa é que, mudando a temperatura do whisky, ele fica com um cheiro e um sabor diferente. Porque se nós. Um whisky, por exemplo, com uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente brasileira, 30 graus, nós praticamente só vamos sentir o cheiro do álcool. Enquanto que se lhe baixarmos a temperatura, os outros compostos todos vão volatilizar mais facilmente. Então, o bouquet, que é uma expressão utilizada muitas vezes no vinho, porque esta mistura toda de aromas é diferente de acordo com a temperatura. Portanto, a escolha da temperatura da cerveja vai depender do que é que
Da
nós queremos
localidade.
dela.
É,
Há
porque.
cerveja que não faz sentido nenhum ver frias.
Sim. Até
Na
porque
minha
tem
opinião,
países
mas isso
que consomem.
depois cada um faz o que quer da vida, não
É, tem
é?
países que consomem mais quente, né? É, eu achava que o Brasil era o único. Não, não o único, mas o país que bebe a cerveja gelada até no frio, então. Apesar que.
Não, é uma questão só do Brasil, por exemplo. Até acho que é mais comum e mais importante no México.
Ah, mas verdade.
A Corona também é sempre
Corona,
fria. E a
verdade.
Corona, aliás, acrescentou-lhe um limão. Porque são cervejas que não são assim muito ricas em. Espero não levar um processo de fazer isto, mas são cervejas que não são muito ricas em aromas e compostos diferentes.
Entendi.
Portanto, a mesma coisa se passa com o vinho. Muitas vezes o vinho branco, o rosé, são bebidos mais frios do que um vinho tinto. Então, um champanhe, um espumante, né? É bebido também normalmente mais frio do que um licor, ou. Enfim, varia. E também é possível fazer duas coisas, ou seja, a mesma cerveja pode ser bebida fria e não fria, e dá para perceber a diferença e dá para ter uma experiência mais rica.
É.
Às vezes até recomendo para alguns trapices, por exemplo, acho que é muito interessante ver das duas formas.
É, uma cerveja quente normalmente não é muito bom, né? Fica meio. É a
Não,
mesma
tudo
coisa.
aproveita. Há cervejas quentes muito boas.
Eu não experimentei ainda,
Cervejas.
mas quem sabe um dia. É que é igual café frio pra mim. Fica meio estranho experimentar, né? Perde aquela essência, né? A sensação. Depende também do café, né? Porque tem café frio.
Mas há quem beba, há quem beba. É comum, eu também não bebo, mas há quem beba. Inclusive, é comum em Espanha o café com gelo. E até pior do que isso, que o café cortado, o café com leite e com gelo. Então eles pedem um café com,
é verdade,
um café com leite. E pedem outro copo ao lado com gelo. E colocam o gelo no café com leite e bebem.
Ah, é verdade, tem essa. Luiz, estamos chegando no final da nossa gravação. Só que antes eu quero fazer uma última pergunta pra você. Uma última não, duas. A primeira é: qual é o tipo de seu tipo de cerveja favorito? E a segunda é: qual sua cerveja favorita?
Boa. É engraçado, me perguntou isso com muita frequência. Eu fico sem saber eu responder. Cerveja favorita, se calhar por razões emocionais, talvez a Budweiser, mas a checa.
Ah,
Budweiser. Budweiser, que ainda atualmente ainda pertence ao Estado Checo, nem pública. Tipo, cerveja, talvez. Não sei, mas talvez ultimamente.
Todas, né?
Gosto cada vez mais das IPAs e IPAs. Portanto, gosto de coisas amargas.
Mais amarga?
Sim, sim.
Então, Budweiser e IPA, né? Seria o seu.
Sim. Apesar de Budweiser, não sei nem pouco mais ou menos uma IPA, não é?
Mas... IPA eu não gosto muito, porque eu acho um pouco mais amargo. Mais amargo, eu não curto mais amargo, eu gosto mais de um pouco mais adocicado, né? Então eu acho que o trigo tá mais próximo disso, né?
Sim, os trigos realmente são mais subtis.
Bom, Luiz, eu quero agradecer a sua presença por ter contado essa experiência.
Não, obrigado, eu.
Essa história de sobre cerveja.
Sim, alguma das coisas que falei.
Confesso que é uma gravação muito diferente pra mim, porque a gente costuma falar muito de ferramentas, muito de linguagens. Só que a galera também esquece que todo desenvolvedor gosta muito de café e cerveja. São as bebidas preferidas assim, de quem programa, de quem trabalha com desenvolvimento também. E eu achei a gravação bem interessante porque é uma coisa que eu nunca parei pra pensar da história da cerveja, e é algo que eu gosto bastante. E é legal essa sua experiência, esse projeto que você fez, e contando um pouco mais sobre a sua área acadêmica, né, essa pesquisa, tudo, os projetos. Eu achei bem, bem legal. E eu quero te agradecer por ter participado aqui do Café Debug, né?
Imagina.
Muito obrigada pela presença. E legal. Tem alguma... Você tem algum... Aqui a gente fala no Brasil, jabá, né? Que seria divulgação de links, projetos. Tem alguma divulgação que você queira fazer, anunciar, além de...
Não. Por acaso, não. Eu tenho o site do meu grupo, mas não tenho... Tenho que melhorar o meu marco pessoal. Mas obrigado.
Ótimo, mas quem quiser entrar em contato com o Luiz, é só olhar a descrição desse episódio aqui, saber um pouco mais dele, tem o currículo Lattes aqui. E é isso, né? Muito obrigada pela participação. E se você que está escutando esse episódio gosta de contribuir com o projeto, não esqueça de compartilhar essa gravação. Estamos no SoundCloud, Twitter, dúvidas, sugestões, críticas construtivas, estamos no debugcafé@gmail.com.
Este programa foi editado por Café Debug.